Olá, bem-vindos. Hoje temos em mãos um guia fascinante, criado pelo Dr. Ferreira para um projeto musical na Escola Salesiana do Estoril.
Oh.
O objetivo é muito claro, masterizar 10 faixas.
Exato.
E este é aquele passo final, muitas vezes, misterioso, não é? O que é que acontece entre a mistura final e a canção que nós ouvimos, polida no Spotify?
É a chamada arte negra da produção, exatamente. A nossa missão aqui é desconstruir um pouco esse mistério. O guia descreve a masterização como crucial. A minha primeira pergunta é mesmo essa. O que a torna tão fundamental?
Pois essa é a pergunta-chave. A masterização, no fundo, é a ponte. A ponte entre o que o artista imaginou no estúdio e o que o ouvinte vai sentir no mundo real. É o controle de qualidade final.
Um controle de qualidade. Gosto dessa definição.
E segundo este guia podemos resumir tudo a 3 grandes objetivos. O primeiro é a consistência sonora.
Ok. Fazer com que as 10 faixas soem como um álbum. Um corpo de trabalho coeso e não como uma playlist aleatória.
Certo. Para que não se esteja sempre a mexer no volume ou a sentir que o som muda drasticamente de uma canção para a outra.
Precisamente. O segundo objetivo é o volume competitivo.
Loudness.
Isso, o loudness. Garantir que as músicas tenham um volume comercialmente viável, que hoje se mede em lufs. Mas isto é o mais importante. Sem esmagar a dinâmica, a vida da música.
Certo.
E o terceiro, que talvez seja o mais desafiador, é a clareza na reprodução. A música tem que soar bem em todo o lado. Nos auscultadores do telemóvel, nas colunas do carro, num sistema de som de topo. É uma tarefa de tradução.
Tradução universal, sim. Ora bem, antes de chegarmos a essa tradução, o guia foca-se imenso na preparação. Parece que metade do trabalho é feito antes de se ligar a qualquer processador.
Sem dúvida. Começa com o básico, a recepção dos ficheiros. E os requisitos são muito, muito específicos. Formato .wave ou .aif, 24-bit, 44.1 kHz ou superior. Claro, é a base de tudo. Tentar masterizar, por exemplo, um MP3 é como tentar restaurar um quadro a partir de uma fotocópia.
Boa analogia.
A informação original já se perdeu. Começar com ficheiros de alta resolução garante que temos a tela original, com todas as cores, todos os detalhes para trabalhar.
E falando em tela, o guia introduz um conceito chamado Red Room. Pede especificamente 3 a 6 decibéis de colchão, de espaço livre. O que é que isto significa na prática?
É mesmo isso. É deixar espaço para a magia. A analogia da tela em branco é perfeita. Esse espaço livre, esses decibéis abaixo do zero digital, são a nossa margem de manobra.
A margem do engenheiro.
Exato. Permite-nos adicionar volume, equalizar, comprimir, sem causar aquela destrução digital horrível, o clipping, aquele som de algo a rachar.
Portanto, uma mistura que chega demasiado quente, já a bater no zero.
É uma tela que já vem toda pintada.
Não há espaço para trabalhar.
Exatamente. E isso leva-nos direto ao ponto seguinte do guia, a limpeza dos ficheiros. A insistência em receber as misturas sem processamento no canal master, sem limitadores, sem compressores. O que é contraintuitivo. Muitas pessoas querem entregar a mistura já a soar o mais alta e pronta possível.
Pois, parece lógico, mas é um erro. Porque se a mistura já vem com um limitador a esmagar tudo para soar mais alto, as decisões sobre a dinâmica e o impacto final já foram impressas no ficheiro.
Ficam de mãos atadas. Completamente. É como entregar ao pintor uma tela que já tem um esboço a marcador permanente. Não dá para pagar. O material tem que vir o mais puro possível.
Isso explica muita coisa. A última parte da preparação é o sequenciamento. Definir a ordem das 10 faixas. Eu sempre pensei nisto como uma decisão puramente artística.
E é, em grande parte. Mas nesta fase transforma-se também numa ferramenta técnica.
É?
Sim, porque ao colocar as faixas na ordem final, o engenheiro pode ouvir a transição do fim da faixa 3 para o início da 4, por exemplo.
Ah, claro. Em vez de as comparar isolhadamente, ouvi-as como um todo, como um álbum.
Exatamente.
E pergunta-se, a mudança de volume foi suave? A energia flui bem? O tom é coerente? É um teste A/B em tempo real. É o que transforma canções soltas num álbum. Faz todo o sentido. E essa ideia de consistência leva-nos ao coração do processo, a cadeia de processamento. O primeiro passo é a equalização, o EQ, para corrigir deficiências. O guia dá exemplos muito concretos, como atenuar frequências lamacentas nos 200, 400 Hz.
Sim, essa zona dos 200, 400 Hz é a zona da confusão. É onde os graves da guitarra, do piano, a parte baixa da voz, tudo colide e cria uma espécie de lama sónica.
O tal som de caixa de cartão.
Exato. Um pequeno corte aí pode, de repente, fazer tudo soar muito mais definido e claro.
E no outro extremo, o guia fala em adicionar ar e clareza nas altas frequências, lá para os 10, 16 kHz.
Pois, esse ar é um toque de mestre. Não é para soar mais agudo, atenção, é para soar mais aberto, mais nítido. É como limpar uma janela embaciada. De repente, a paisagem sonora ganha brilho. Mas são sempre toques muito, muito subtis.
Um decibel faz toda a diferença.
Na masterização, um decibel é um mundo. O passo seguinte, compressão. E o guia fala de dois tipos. O primeiro, a compressão multibanda, mas avisa que deve ser usada com extrema cautela. Porquê? O que a torna tão perigosa? Porque é uma ferramenta cirúrgica. Imagina que numa música, o baixo soa perfeito, exceto em duas ou três notas que de repente saltam da mistura.
Ok.
Um compressor normal ia baixar o volume de tudo sempre que essas notas tocassem. Um multibanda não. Ele divide o som em fatias e atua só na fatia problemática. Neste caso, iria comprimir só os graves e só naqueles momentos.
É um especialista. Incrível. O segundo tipo é a glue compression. Adoro o nome. Colar uma música. O que é isso? Os parâmetros são mínimos, 1 ou 2 decibéis de compressão.
É subtil, sim, mas o efeito é profundo. A glue compression faz com que todos os instrumentos soem como uma banda a tocar na mesma sala, em uníssono.
Em vez de partes separadas.
Isso mesmo. Suaviza os picos e aperta ligeiramente a dinâmica geral. Cria coesão. É o que transforma uma coleção de sons numa canção. É quase um efeito psicológico. Não se ouve, mas sente-se. A seguir, saturação harmónica. Saturação soa uma distorção, algo mau. É um paradoxo, não é? Não estamos a falar da distorção de uma guitarra. A saturação aqui é a adição subtil de harmónicos. É algo que o equipamento analógico antigo, a fita, as válvulas, fazia naturalmente.
Eram as imperfeições que soavam bem.
Exatamente. E o nosso ouvido acha essas imperfeições musicais. Adicionam riqueza, densidade, calor.
É como pôr especiarias num prato. Não se sabe o que é, mas sente-se a falta se não estiver lá.
A analogia é perfeita. É isso mesmo.
O quarto passo, controle da imagem estéreo, pareceu-me contraintuitivo. O guia diz para alargar as altas frequências, mas contrair as baixas, abaixo dos 100 Hz, para o centro. Porquê que se faz o oposto para os graves?
Excelente pergunta. O punch, a energia da música, vem dos graves. O bombo, o baixo.
Certo.
Ao mantê-los focados no centro, damos-lhes mais impacto, mais solidez, são mais diretos. Se os espalharmos demasiado, perdem definição, perdem força.
E as altas frequências?
Ao alargar um pouco as altas frequências, os pratos da bateria, os reverbs, criamos uma sensação de espaço, de amplitude. Portanto, a música soa mais focada e, ao mesmo tempo, mais larga. É brilhante. E chegamos ao passo final, o limiter e o loudness. O guia é muito específico. True peak nunca acima de menos 1.0 dBTP e um volume integrado entre menos 12 e menos 9 LUFS. Porquê que estes números são a regra de ouro para o Spotify? Porque o jogo mudou. Na era dos CDs havia uma guerra do volume. Todos queriam ser mais altos. O streaming acabou com isso.
Com a normalização?
Isso. Eles têm um nível de volume-alvo. Se a nossa música chega mais alta, a plataforma simplesmente baixa o volume.
Ou seja, tentar ser o mais alto no Spotify é uma batalha perdida à partida.
Precisamente. O objetivo agora é soar melhor ao nível deles, não mais alto. E o limite de menos 1.0 dBTP é uma salvaguarda. A conversão de ficheiros para formatos como MP3 pode criar pequenos picos que não estavam lá. Esse teto garante que não há distorção. Ok, a cadeia está completa, as 10 faixas estão prontas, mas o trabalho não acaba. A fase de finalização e entrega começa com algo em que nunca pensei. O espaço entre as faixas. E, no entanto, é fundamental na arte de criar um álbum. O ritmo de um álbum é definido tanto pela música como pelo silêncio. Um espaço curto cria urgência, um espaço longo dá tempo para respirar.
Faz lembrar a edição de um filme. As pausas podem ser tão importantes como o diálogo. E, por fim, os formatos de entrega. Para CDs, o guia fala de um DDP Master. O que é isso?
DDP significa Disk Description Protocol. É, basicamente, a imagem mestre que vai para a fábrica. É um conjunto de ficheiros à prova de erro que tem tudo. O áudio, a ordem, os espaços, os metadados. Tudo. Garante que o CD físico é uma réplica exata, um para um, do que foi aprovado.
Exatamente. É a planta da casa.
E para o digital?
Aí são ficheiros.wav individuais, com metadados e os códigos ISRC.
Correto. Para o streaming, cada faixa é um ficheiro. Os metadados são o básico. Artista, título, os códigos ISRC são o mais importante. O ISRC é o bilhete de identidade de cada gravação.
É o que permite que a faixa seja identificada para pagar os royalties, certo?
Sem ele, a música está anónima. Não pode ser rastreada nem monetizada. É o passaporte digital.
Uau, que viagem! Passamos dos ficheiros crus a um produto final pronto para o mundo. E acho fascinante que o guia termine com a sugestão de agendar uma sessão de audição crítica na Escola Salesiana para validar tudo.
E isso encapsula na perfeição a dualidade disto. Por um lado, temos a ciência pura dos lufos, dos picos. Por outro, a arte de decidir quanta cola ou calor uma música precisa para transmitir a emoção certa.
É uma disciplina que vive nessa interseção entre a engenharia e musicalidade.
Sem dúvida. Depois de todo este rigor técnico, o passo final é voltar ao mais básico, a experiência humana. O que nos deixa com um pensamento final, talvez. O guia, depois de detalhar todos estes passos, todos estes números, culmina num ato que não envolve tecnologia, essa sessão de audição. Depois de toda a ciência dos medidores, o passo final é um grupo de pessoas, numa sala, a usar os ouvidos e a responder à pergunta fundamental. Isto soa bem. Emociona.
É uma ótima questão.
E levantou outra, não é? Onde é que reside a autoridade final na música? Nos dados que nos dizem que atingimos o alvo de Lufs ou no sentimento humano na reação visceral de quem ouve?